Olá pessoal, tudo bem? Esse evento foi originalmente transmitido no dia 30/5/2020, às 10 da manhã, com o professor Dr. Edson Queizo Cubo, com o tema Atuação dos Bancos Centrais para Manter o Mercado em Época de Covid-19. O professor Cubo é doutor em administração pela FGV, mestre em administração pela Universidade de Kobe, no Japão, e bacharel em administração pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. Tem experiência em relações internacionais e multinacionais japonesa. Atualmente pesquisa temas ligados a empresas brasileiras que atuam internacionalmente e é professor da nossa casa, Universidade Cruzeiro do Sul. Espero que goste dessa excelente palestra e divirtam-se. Até mais! Vamos lá, caso tenha algum professor chegando, o professor Paulo está aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo dar moderação ao professor Paulo. Bom dia a todos. Tivemos uma semana de folga com relação ao webinar. E esta semana temos um tema super interessante, que é com o professor Edson Cubo, já vou apresentá-lo daqui a pouquinho, aos que não conhecem ainda. E tem sido uma satisfação para a gente da coordenação poder trazer esse tipo de evento. Então, muito legal, está sendo muito produtivo, as pessoas têm gostado, vocês, alunos, têm gostado, isso é muito interessante. Temos aí pessoas ainda para chegar, avisem seus colegas que a gente já vai começar, mas é um tema de extrema importância e relevância para os nossos dias. Então, o professor Edson tem se dedicado ao estudo desse tema. Deixa eu abrir a apresentação dele aqui. E eu vou passar a palavra para o professor Zé Carlos também, antes de fazer as honras da casa e falar o currículo do professor Edson. Professor Zé Carlos e algum professor que esteja e queira falar, fique à vontade.
Bom dia a todos os alunos e alunas. Bom dia, professores, Éricles, professor Edson Cubo, professor Júlio, Paulo, Rodrigo, já falei, Ferreira, falta chegar ainda o Felipe, né? É um prazer muito grande, né, contar com vocês aí e mais nessa sessão de webinar, desse tema tão importante, né, que fala sobre a atuação dos bancos centrais para manter os mercados em época de Covid. Esse tema estimula a gente a enxergar a pandemia de uma maneira um pouco diferente, sob o ponto de vista da gestão. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, alguém vai pagar a conta, né, Edson? Está aí o tema. Só que é assim, em 26 de fevereiro, na quarta-feira ou quinta-feira após o carnaval, já se identificou em São Paulo o primeiro caso de Covid-19. Que era alguém que veio da Itália e trouxe a doença. Certamente, esse alguém veio antes do dia 26, chegou em pleno carnaval. Ou seja, antes do carnaval, já em dezembro de 2019, tinha um caso na Rússia, além dos casos da China. O que aconteceu? Ninguém deixou de estimular que tivesse carnaval no Brasil. O resto você já sabe. Bom, resumindo, temos um sério problema de gestão no Brasil. Então, eu estimulo, e por isso que eu tenho o prazer de estar aqui, dou parabéns ao Edson, né, por explorar esse tema, né, para a gente enxergar, a partir desse tema do Edson, que ele vai mostrar, a questão do problema da gestão. A pergunta é, no final, será que a gente aprendeu com isso? Talvez aí é uma pergunta para todo mundo refletir. Edson, muito obrigado pela sua participação. Digo a todos os 151 participantes aí para que aproveitem o talento do professor Edson nessa explanação que ele vai fazer, né? E reflitam no final. Boas-vindas, Edson, boas-vindas a todos e obrigado, tá? Estou passando a palavra para você ou para os outros professores que quiserem também se manifestar.
Obrigado, professor José Carlos. Obrigado. Tudo bem?
Olá, posso eu? Oi, José Ferreira, oi. Bom, eu gostaria aqui de cumprimentar aí o professor Edson Cubo. Gostaria também de cumprimentar aí todos os nossos alunos e alunas, também os nossos professores que estão aqui, né, na sala. E realmente desejar aí a todos uma excelente manhã com essa conversa aqui com o professor Edson Cubo. Essa questão econômica financeira é algo realmente de extrema importância estarmos refletindo, porque está interferindo e irá interferir em muito no cotidiano de todos nós, né? Então, realmente, eu estou aqui com uma expectativa tamanha de ouvir aí essa conversa com o professor Edson Cubo. Então, é o que eu desejo aí, é uma excelente manhã, um excelente aproveitamento a todos nós, sobretudo aos nossos alunos. Um grande abraço a todos e uma boa palestra aí para o professor Cubo.
Professor Júlio, professor Paulo Paganini.
Bom dia a todos, a todas. Vai ser uma satisfação enorme ouvir o professor Cubo falando sobre esse tema. Nesse momento de Covid, de pandemia, nós temos nos pensado o que os governos têm feito em termos de políticas fiscais e políticas monetárias. E os bancos centrais têm sido essenciais na contenção e na ampliação dos gastos públicos com foco no combate à pandemia, e não só com relação a isso, mas também com relação à redução das suas taxas básicas de juros. O que que esses bancos têm feito de fato para conter? Então, eu vim aqui ouvir a contribuição do professor Cubo, que com certeza vai ser essencial para minha formação, para a formação de todos os professores que estão aqui e de todos os alunos e alunas que estão nos ouvindo. Obrigado, Cubo. Um bom dia a todos.
Olá, bom dia.
Não perde uma, professor Júlio. Daqui a pouco estou
Opa,
achando
muito
que o
bom.
senhor vai querer fazer administração e contabilidade. Estou adorando o senhor aqui com a gente.
Obrigado, querido. Bom dia a todos, bom dia, professores, alunos, em especial professor Edson Cubo. Eu tenho aprendido muito, muito mesmo. Quando eu olho, eu vejo uma universidade, é um universo de ideias. E as escolhas dos temas, eu tenho que tirar o chapéu. Parabéns mesmo para toda a equipe. Família Unixul. Quando o professor José Carlos ele fez a introdução, eu falei assim: se o aluno perceber que está tudo interligado uma coisa na outra, aquele assunto que o Paulo Guedes mencionou na reunião com relação ao Banco Central, que isso vai impactar na sua vida, assim, parar de tirar as caixinhas, né? Vamos trabalhar de forma interligada. Então, só tenho a agradecer e certamente estarei aqui ansioso mais uma vez para poder desfrutar dessa palestra. Uma boa palestra para todos, eu agradeço. E perguntem, pode continuar que estaremos aqui no chat. Um abraço, pessoal. Obrigado, agradeço.
Obrigado, professor Júlio. Antes de passar a palavra para o professor Edson Cubo, cabe aqui algumas considerações, porque aparentemente nós temos problemas dos certificados e eles todos estão disponíveis a vocês, Na área do aluno, você vai clicar lá em vida acadêmica e eventos. Claro que não o de hoje, mas os dos outros eventos estão lá. Fora isso, eu também vou criar para vocês um formulário para a gente resolver os certificados que não foram emitidos. Então, posteriormente, isso vai sair a vocês, ok? Então, agora eu vou dar abertura oficial ao evento. E vamos alinhar com o professor Edson Cubo. Quem é o professor Edson Queiso Cubo? Ele é doutor em administração pela FGV de São Paulo, mestre em administração pela Universidade de Kobe, no Japão, e bacharel em administração de empresa pela Unesp. Tem experiência em relações internacionais e multinacionais japonesas. Atua em pesquisas de temas ligados a empresas brasileiras que atuam internacionalmente. É professor aqui da nossa casa e temos o privilégio de termos ele no nosso time. Então, professor Edson Cubo, fique à vontade, a casa é sua e traga o conhecimento que o senhor estudou para toda essa equipe aqui. Temos um auditório com 180 alunos até o momento. Então, fique à vontade e qualquer intervenção, senhor, fique à vontade, qualquer coisa que algum professor queira falar. Tenha um bom dia a todos e que a gente tenha um ótimo evento.
Bom dia a todos. Obrigado aí, professor Rodrigo, pelas palavras. Obrigado a todos os professores, professor Júlio, professor Paulo, professor José Carlos, pelo convite. É uma honra, né, estar aqui para falar sobre esse tema para a nossa audiência, para nossos estudantes, né? E realmente eu acho que eu espero contribuir bastante para a gente entender esse momento e os riscos também em relação a esse tema. Eu vou aqui, então, iniciar e, para salvaguardar a internet, eu acredito que eu acho melhor eu apenas desligar a minha câmera para não sobrecarregar muito a minha internet aqui e não dar nenhum problema no áudio. E aí eu vou avançando com os slides e aí, eventualmente, na hora da interação, eu ligo a câmera, tá? Então, agradecer aí, novamente, e vou começar aí a fazer a introdução ao tema. Então, bom dia a todos aí, um prazer estar aqui. Muito bem, primeiramente eu queria dizer que esse tema é o que me motivou é porque a gente vê uma série de notícias e a linguagem que os economistas utilizam é uma linguagem muitas vezes hermética, você tem muito jargão, muitos termos em inglês, e eu acho que isso aí é uma questão que às vezes pode deixar nossos estudantes confusos, e até mesmo nós aqui, na hora que a gente quer compreender essa atuação dos bancos centrais. E com o caso da Covid, né, os bancos centrais começaram a atuar de uma maneira cada vez mais intensa, né? Então, a gente já sabe da situação que a gente está vivendo, que é essa paralisação da economia, né? Então, primeiramente, tudo aquilo que depende da circulação de pessoas parou completamente, né? Então, esse é o tema, a atuação dos bancos centrais para manter os mercados em época de Covid-19. Então, eu inicio apenas ressaltando isso, que a gente está vivendo uma situação inusitada, eu diria jamais vista, comparável à Covid-29, onde a gente tem uma parada total do fluxo de pagamentos, né, daquilo que depende de circulação de pessoas. Então, eu estava vendo agora essa semana a Hertz e a Latam, pedindo ali praticamente falência, né? Em função dessa situação. A questão do desemprego que se agrava e o risco da insolvência de instituições financeiras, a inadimplência. Então, realmente é uma situação que nos deixa preocupados. E aí, o que fazem os bancos centrais diante disso, né? Ou como têm atuado os bancos centrais? Então, é aí que a minha palestra vai abordar, né? Então, para isso, o que eu vou aqui, só para fazer uma introdução. Primeiro, eu vou falar de um banco central que eu vou tomar como exemplo, que é o Banco Central Americano, que é o Fed, né? O Federal Reserve, que também acaba sendo o Banco Central Mundial. Eu vou mostrar o que ele tem feito. Eu vou pegar de 2008 para cá, e também outros bancos centrais mundiais, né, de países desenvolvidos, e aí falar do nosso Banco Central e as possíveis consequências, como é que a gente pode interpretar esses fenômenos. E creio que aí a palestra vai se desenrolando. Então, acho que esse é o ponto importante aqui. Muito bem, então, entrando aqui na palestra em si, eu gostaria de mostrar essa questão. Então, o Banco Central, ele, na verdade, ele entra nesse contexto com uma preocupação em prover liquidez, né? Questão de viabilizar crédito, empréstimos, para manter a economia, né? Para que não haja aí a insolvência, a quebradeira, né? A insolvência das instituições financeiras, a questão da falência das empresas. Então, o Banco Central, quando a gente analisa o mandato dele, no site oficial do Banco Central, aparece assim, que o Banco Central ele tem como mandato proteger a nossa moeda e controlar a inflação. Só que hoje o Banco Central ele atua com uma política monetária estimulativa, né? Justamente para tentar facilitar as condições para que a economia possa funcionar, reduzindo taxa de juros e até mesmo a questão polêmica da emissão monetária, a emissão de dinheiro, né? Então, quando a gente pensa em Banco Central, a gente pensa nessas questões. E aí eu vou pegar primeiramente Central americano, explicando alguns instrumentos, o que que o Banco Central americano tem feito, o Fed, né, que é esse Federal Reserve, e aí a gente vai também falar de Brasil. Lembrando que o Bacen, o Banco Central brasileiro, ele tem o seu modelo emulado do Fed. Então, na verdade, houve ali um mimetismo, né? Digamos que houve ali uma espécie de cópia de algumas práticas, né? É uma grande referência nossa. E é o Banco Central Mundial, o Fed, né? O Banco Central Americano. Então, eu queria só contextualizar isso aí, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Então, eu vou avançando um pouco mais. Aqui eu coloquei 2008, antes de mostrar, porque em 2008 a gente teve aquela crise imobiliária nos Estados Unidos, o subprime, e aí o Banco Central Americano começou a atuar de uma maneira bem diferente para estimular a economia. E essas práticas vieram se sofisticando a ponto de servirem de referência para os bancos centrais do Brasil e do mundo. Então, só para contextualizar aqui também essa questão, tá? Muito bem, então eu vou começar aqui com uma primeira ação que o Banco Central americano fez e que hoje o Brasil quer fazer também, o Banco Central brasileiro, tá? Que eu acho polêmico, mas aí a gente vai conversar. Então, primeiramente, eu queria falar sobre um fenômeno que é bem curioso, que o Banco Central americano tem feito desde 2008, tá? Em 2008, para prevenir a quebradeira das instituições financeiras, a insolvência, o Banco Central americano descobriu um jeito bem interessante de salvar as instituições financeiras e a economia, que é conhecida, né? Aqui você tem muito jargão em inglês no mercado financeiro, como QE, Quantitative Easing, tá? Que é traduzido aí para o português, aparecem nos jornais e revistas como expansão quantitativa ou, se você preferir, afrouxamento monetário. E o que que é isso? Então, aqui eu vou precisar explicar algumas questões técnicas, mas tentarei fazer de um jeito bem didático. O que que acontece? Imagina o seguinte, que você tem conta em um banco, como o Bradesco ou o Itaú. O banco comercial, ele também tem uma conta no Banco Central. Então, os bancos comerciais, eles têm contas como se fosse uma conta corrente nos bancos centrais, onde ficam as chamadas reservas bancárias, né? Então, é interessante porque imagina que o Bradesco pegou empréstimo do Santander ou do Itaú. Como é que ele vai pagar esse empréstimo, né? Que ele precisa ali ter ali uma provisão de caixa, tem a questão de deixar um depósito junto ao Banco Central, os compulsórios. Como é que ele vai pagar o outro banco? Ele vai mandar um caminhão de dinheiro pelas ruas de São Paulo? Não. Através da conta corrente que ele tem no Banco Central, digamos assim, as reservas bancárias, ele transfere da reserva bancária dele para outra reserva bancária ali do outro banco. Então, existe esse esquema que nós não temos acesso. Então, o Banco Central ele tem acesso a essas reservas bancárias de cada banco comercial, né? Que a gente chama de M1 na economia, o agregado M1. Né? O M1 são as reservas bancárias e o papel moeda que fica nos bancos. Tá? Isso não vai para a economia, não cai no consumo, fica ali nos bancos. Né? Primeiramente, não vai direto para, eu diria, o IPCA, para a economia. Ele fica nos bancos ali, fica estufado nos bancos. Então, o que, que o Banco Central americano fez? Olha, é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, como os bancos aí eles estão tomando inadimplência, eles estão alavancados, cheios de dívidas, e está faltando dinheiro, está faltando liquidez, né? Eu vou injetar dinheiro, eu vou injetar liquidez nas reservas bancárias desses bancos comerciais. Tá? E aí, ele fez isso. Para você ter uma ideia, só para a gente ter aqui uma noção, você tinha a base monetária ali do Fed em torno ali de 800 bilhões de dólares para salvar esses bancos em 2008, né? O Banco Central americano injetou dinheiro nas reservas bancárias desses bancos comerciais na ordem aí ao total de uns 2 trilhões de dólares, tá? Colocando os valores aí, tá? Então isso é bem interessante. Como é que é esse dinheiro? É a impressão de moeda, papel moeda? Não, tá? Não. O que acontece é o seguinte, hoje a moeda, ela é, na verdade, um registro escritural digital. Então o Banco Central vai lá, americano, e de forma eletrônica ali, ele digita lá e ele acredita nas reservas bancárias, né? Eu vou mostrar como isso é feito aqui, tá? Daqui a pouco. Mas para você ter uma ideia, quem mais praticou esse afrouxamento monetário, tá? Ele vem sendo praticado, pessoal, desde 2008 nos Estados Unidos. Era para ser temporário, mas ele continua sendo feito, tá? Principalmente agora com o Covid-19. E ontem eu vi que o Japão também anunciou que vai injetar 1 trilhão de dólares na economia deles e vai ser por meio do quantitative easing, tá? Aqui, ó, quem praticou e quem pratica, né? Então você tem o Banco Americano, o Banco Central Americano, o Banco Central Europeu, o Banco do Japão, o Banco da Inglaterra, né? E o Brasil, a gente vai falar do Brasil também. Então, quando eu falo assim, houve muita impressão de dinheiro, é no sentido realmente desse afrouxamento monetário, dessa expansão quantitativa. Os bancos centrais emitindo ali, né? Fazendo ali, emitindo dinheiro, injetando liquidez nas reservas bancárias dos bancos comerciais. Tá? Então, isso aconteceu nos Estados Unidos, é a criação do dinheiro do nada. Mas eu vou mostrar como isso acontece agora. O que eu fiz, pessoal, para a gente visualizar isso, eu entrei no site do Banco Central Americano, o Fed, tá? E eu fiquei impressionado com o volume de documentos que eles têm disponível, que você pode baixar, consultar, ele é bem transparente, o Fed, né, o Banco Central Americano. Tem a questão do inglês, né, pessoal, que é bem técnico, etc. Mas aí eu fui analisando os artigos, as políticas monetárias, para tentar entender como é que o Fed realizou essas rodadas de expansão quantitativa, ou QE, né, o Quantitative Easing, né? Então, já houve aí 3 rodadas de afrouxamento monetário e expansão quantitativa pelo Fed. E agora a gente tem a quarta aí também, né? Essa quarta acontecendo. Então, só para a gente ter uma noção, de 2019, setembro de 2019, até os dias atuais, o Fed ele já injetou, o balanço do Fed já está hoje em torno de 7 trilhões de dólares. Quer dizer, o Fed promovendo esse afrouxamento monetário, o Banco Central americano emitindo, né, dinheiro, emitindo uma emissão monetária, né, digamos assim, para injetar liquidez nas reservas bancárias. Mas outras coisas vêm sendo feitas, que eu vou comentar aqui daqui a pouco. Então, eu queria mostrar para vocês aqui, pessoal, eu peguei do site do Fed, o que eu vou mostrar agora, tá, do Banco Central americano, e vou aqui mostrar como que é feita essa mágica. Olha só que interessante. Então, pessoal, isso aqui, aí nós temos aí na audiência, temos os professores aí, né? Professor Rodrigo, pessoal aí da área de contabilidade, né? Nós temos aí, pessoal, um sistema aqui, digamos, que vai mostrar como que é feito esse afrouxamento monetário, né? Essa, digamos assim, criação do dinheiro, né? Para poder injetar liquidez nas reservas bancárias dos bancos comerciais. Então, olha que interessante, pessoal. Eu vou pegar aqui, ó. Observe esse lado onde está escrito Sistema Bancário, Banking System. Então, você vai ver aqui, ó, que você tem aqui como a parte de ativos e liabilities, os passivos. E aí você tinha os sistemas bancários com os calotes, as dívidas, né? Então, você tinha ali uma dívida de 172 bilhões de dólares. Esse MBS são as hipotecas das famílias americanas, né? Chamadas de mortgage, né? São as hipotecas. Então, você tinha lá as hipotecas que não estavam sendo pagas mais na crise de 2008, da ordem de 1 trilhão 250 bilhões de dólares. E aí também você tinha ali os treasuries, que são esses títulos de dívidas públicas americanas. Então, somando tudo isso aqui, pessoal, 172, 1.250, que é 1 trilhão 250 e 300 bilhões de dólares, você vai ter lá no sistema bancário 1 trilhão 722 bilhões de dólares, né? Então, como é que funciona, então, o afrouxamento monetário? Espera aí, aquele banco ali, comercial, ele está para quebrar. Ele tem ali, só de dívida, né, que ele está ali com ele, está 172 bilhões de dólares. Ele está com hipotecas, títulos podres de hipotecas, né, MBS, né, de 1 trilhão 250 bilhões. Só que ele também tem alguns títulos ali de dívida pública. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses títulos de hipotecas, esses títulos de dívidas e esses títulos de dívida pública, que dá 1 trilhão 722 bilhões, eu vou pegar e vou passar para mim, eu vou pegar, eu, Banco Central, vou colocar nos meus ativos e aí eu vou creditar esse valor na conta desses bancos comerciais, nas reservas bancárias. Aí você vai me perguntar, peraí, mas então o Fed, ele viu que o banco estava para quebrar, só que o banco tinha ali um montante de dívida ali de hipoteca, que o banco, títulos de hipotecas, né, que o banco não está conseguindo ser pago, no valor de 1 trilhão 250 bilhões de reais. Então, o Banco Central, ele pegou esses títulos? Pegou. Ele comprou esses títulos, o Banco Central, o Fed. E ele injetou essa quantia de dinheiro equivalente nas contas da reserva bancária desse banco aí. Ele fez isso com as dívidas, hipotecas de famílias americanas. E também ele pegou também os títulos ali de dívidas, passou para o balanço dele e injetou, né? Então, é assim, é você trocar de mão. Você pega a dívida do banco comercial, passa para o Fed, para o Banco Central, e o Banco Central injeta esse dinheiro nas reservas bancárias desse banco comercial, né? Isso é o afrouxamento monetário. E aí, agora, a grande pergunta. Tá, tudo bem. E de onde surgiu, como o Fed conseguiu injetar 1 trilhão e 722 bilhões de dólares nesse sistema bancário? De onde saiu o dinheiro? Atenção agora, que é a parte mais interessante. O Banco Central americano, como dono da moeda da reserva mundial, da unidade de conta, que é o dólar, o que o Banco Central americano fez? Ele vai lá na tela dele, digita 1 trilhão 722 bilhões de dólares e dá o Enter. Pronto, criou o dinheiro. E aí ele vai lá, veja pessoal, é um registro escritural digital. Então ele vai lá e cria o dinheiro do nada. E com esse dinheiro, ele faz o seguinte: olha, eu tenho agora uns 1 trilhão 722 bilhões, me passa para cá esse título que você tem aí de hipoteca americana, você não vai receber, passa aqui, eu vou comprar de você, tá aqui o dinheiro, me dá aqui, eu vou colocar no meu balanço, passa aí também essas dívidas que você tem, passa aqui, eu vou colocar, passa aí esse título, vai ficar comigo, eu vou comprar, e injeta dinheiro nas reservas bancárias dos bancos americanos. E isso, pessoal, foi feito várias vezes, né? Digo assim, várias vezes, 3 rodadas de QE, né? Quantitative Easing, esse afrouxamento monetário, até os dias atuais. Para você ter uma ideia, o que o Fed, o Banco Central americano, vem comprando de hipotecas, notas comerciais, ele vem comprando títulos de dívida privada, né, de crédito privado, debêntures. O Banco Central americano, ele vem comprando tudo dos bancos comerciais, usando esse mesmo esquema que eu estou explicando a vocês, né? injetando dinheiro nos bancos comerciais, tá? Então, aqui é algo muito importante. Aí, agora, olha que interessante. Agora, entra numa parte técnica. Peraí. Quando um banco comercial como o Santander precisa de dinheiro, ele consegue pegar emprestado agora do Banco Bradesco? Veja, se a gente tá, nesse exemplo dos Estados Unidos, não há mais necessidade, porque o Fed, que é o Banco Central, ele vai injetar dinheiro lá no banco lá. Ele não precisa mais tomar emprestado dinheiro de outro banco, né? Ele já tem garantido aquela injeção de dinheiro, de liquidez, né? E o que, que isso vai fazer com os juros? Os juros vão caindo. Se você já tem dinheiro ali no seu caixa, você não precisa pegar emprestado dinheiro. Vamos pensar que juro é o preço do dinheiro. Eu não preciso pegar emprestado mais. Então, não há necessidade. Você tem ali um aumento da base monetária, muito dinheiro, e aí os juros vão caindo. Então, você vem também observando, principalmente nessas economias desenvolvidas, a questão da queda da taxa de juros, tá? Então, pessoal, eu não sei aqui, espero que eu tenha conseguido passar de maneira. A gente pode voltar depois, se houver alguma dúvida, tá? Mas imagina que é o seguinte, os juros, ele tem uma ligação também, obviamente, né, com a quantidade de dinheiro, né? Se o Fed está colocando um monte de dinheiro, injetando liquidez nas reservas bancárias dos bancos comerciais, os bancos ficam cheios ali do dinheiro, eles não precisam pegar emprestados de outros bancos, os juros vai caindo ali, aqueles juros, digamos, de curto prazo, que a gente chama de Selic, né? Os juros de curto prazo, né? Que são lastreados em títulos públicos. Então aqui, pessoal, esse aqui é o afrouxamento monetário. Agora, é interessante essa parte da criação do dinheiro, né? É exatamente isso, pessoal. O Fed não esconde, ele digita o valor lá, dá o Enter, ele criou 1.722 bilhões de reais e ele vai comprando ativos dos bancos comerciais, né? Que eles têm ali, injetando liquidez, dinheiro nas reservas bancárias, tá? Então, aqui é um primeiro ponto que eu queria colocar. E aí, agora vem uma discussão relevante. Peraí, professor, mas peraí. Isso aí não vai gerar inflação? O Banco Central está imprimindo dinheiro, na linguagem popular, está imprimindo dinheiro para poder injetar liquidez nos bancos, né? É muito dinheiro aí. Quanto mais dinheiro, o dinheiro vai perdendo valor, vai desvalorizando, né? Imagina lá, oferta e demanda. Muita oferta pode gerar inflação ou não, isso daí, né? Como é que fica isso daí? Perdão, muita demanda, né? Você tem ali a demanda, as pessoas vão ter mais dinheiro. Como é que fica essa questão? Então, aqui é algo interessante, pessoal. Esse dinheiro que o Banco Central americano criou, ele não caiu direto na economia. Ele não caiu direto na economia, no consumo. Senão, as famílias todas teriam muito dinheiro ali, e elas vão comprar, mas a oferta não casa com essa demanda. Aí geraria a inflação, o aumento de preços. Esse dinheiro que foi criado por esse sistema de QE, afrouxamento monetário, ele ficou nas reservas bancárias dos bancos comerciais. Os bancos comerciais, eles decidiriam se eles emprestariam ou não. Eles tentariam emprestar. É claro que ele não vai emprestar de qualquer maneira, ele quer ser pago, ele não vai emprestar para tomar o calote. Então, eles iam, através do crédito, emprestar esse dinheiro. E aí, esse dinheiro cairia na economia e aí poderia sim gerar inflação. Só que observou-se que esse fenômeno não gerou a inflação de consumo, o chamado IPCA, né? Então, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo aí, né? Não gerou. Por quê? Porque esse dinheiro ele ficou estufado ali nos bancos comerciais. Só que gerou um outro tipo de inflação, que aí a gente tem que colocar, né? Não aumentou o preço dos produtos de consumo ali, mas aumentou o quê, então? Esse dinheiro, quando o Banco Central americano vai lá e compra ativos, títulos podres dos bancos comerciais, injetando dinheiro nas reservas bancárias, ele está influenciando o preço dos ativos. Então, imagina lá o Banco Central americano comprando títulos de hipotecas americanas, comprando debêntures, que são títulos de dívidas emitidos pelas empresas privadas, comprando notas promissórias. Pessoal, uma coisa impressionante, o Banco do Japão, o Banco, o Fed, o Banco Central do Japão, ele compra ações. Isso é uma coisa bizarra. Como assim ações? Ele compra os chamados ETFs, que são fundos de índices de ações. Então, para você ter uma ideia, 70% das ações do Japão, quem é dono é o Banco Central, é o governo japonês. É uma coisa impressionante. Quer dizer, os bancos centrais começaram a comprar tudo. né? Eles começaram com essa questão de, principalmente o banco ali, Fed, o banco americano, comprando títulos de dívidas públicas de longo prazo, as chamadas treasuries de 10 anos ou mais, depois começaram a comprar títulos de hipotecas americanas, por causa de 2008, da crise financeira, e aí agora avançaram para debêntures, notas comerciais, avançaram para títulos de crédito privado, né? Então é um negócio impressionante. E aí você, aqui eu quero fazer uma reflexão, tá? Quando você olha a Bolsa Americana, a famosa S&P 500, que é a nossa, digamos assim, o nosso Ibov, né? Você olha ali a Bolsa Americana crescendo há 10 anos. Pessoal, isso não é natural. Por que o preço está crescendo tanto das ações? Quem está comprando essas ações? É a injeção dessa liquidez que vai parar nos bancos comerciais e, por exemplo, ele pode emprestar para um fundo multimercado, ele pode emprestar para um fundo de investimento ali, esse dinheiro vai sendo usado para comprar ativos financeiros. Então você começa a ter uma inflação do quê? Não a inflação de consumo, mas esse dinheiro que é injetado, ele vai parar na compra de... Você vai comprando o quê? Ações, imóveis, os chamados fundos imobiliários, né? Debêntures. Então é assim, é o dinheiro sobrando, pessoal. É o dinheiro sobrando a juros muito baixo e aí as empresas começam a... Pô, peraí, se o Banco Central está injetando dinheiro, o banco tem dinheiro ali, eu vou pegar emprestado do banco, tem dinheiro sobrando. Os juros é muito baixo, vamos nos alavancar, vamos tomar dívida. E aí você vê a situação dos Estados Unidos, um país com uma alavancagem absurda, né, de dívida, né? E o Banco Central entrando preocupadíssimo, como é que eu vou fazer? Ah, eu vou te dar uma resposta. O Banco Central americano, o Fed, ele disse o seguinte, vamos injetar mais dinheiro, vamos continuar. Vai imprimindo dinheiro e vamos injetar, né? Mas lembrando que é através desse esquema de injeção de liquidez nas reservas bancárias, né? Na base monetária da economia, as reservas bancárias, tá? Então aqui é uma primeira parte que eu queria explicar para vocês. Ó, o Gabriel falando aqui, isso vai gerar uma bolha? Olha, essa é uma discussão que é interessante, a gente vai tocar nesse assunto, né? Mas muito bem, pessoal, eu vou avançando um pouco mais para a gente discutir essas questões, tá? Até chegar em Brasil. Eu queria agora falar de um mecanismo bem interessante. Olha só, eu trouxe essa imagem para vocês, que é bem isso mesmo, né? Aqui você tem o QE, né? O Quantitative Easing, né? O afrouxamento monetário. Aqui você tem o Fed, você está vendo aqui esse símbolo aqui, um boné do Fed. Ele é o Banco Central e ele vai aqui injetando liquidez, ó, nas reservas bancárias dos bancos americanos. Olha lá, o Bank of America, Wells Fargo, Citibank, e aí vai, né? E isso, pessoal, é um negócio assim que assusta, tá? Assusta um pouco, porque você não sabe mais o que é artificial. Imagina o seguinte, se eu sei, eu, banco comercial, que a qualquer momento o Banco Central vai me salvar, injetando liquidez, criando dinheiro do nada, por que que eu tenho que me preocupar com gestão de riscos? Por que que eu tenho que me preocupar com uma regulação, uma exigência regulatória de capital? E outra coisa, os ativos financeiros, ações, fundos imobiliários, debêntures, eles ainda acabam sendo comprados pelo Fed, pelo Banco Central Americano. Então, isso vai pressionar o preço desses ativos financeiros para cima, vai aumentar os preços, o que é um aumento artificial desses preços. As ações, possivelmente, lá nos Estados Unidos, podem não valer tudo isso. Aqui eu estou levantando uma questão, né? Que há muitas críticas, né? Será que essas ações que estão ali valem tudo isso? Como é que uma Tesla pode ter um valor de mercado maior que uma Volkswagen, que vende 30 vezes mais que uma Tesla? Quer dizer, é muito dinheiro sobrando, indo para essas empresas que são deficitárias, como o Netflix é deficitária, Uber, WeWork. Então essa é uma discussão que a gente pode fazer daqui a pouco também, tá? Que é essa questão que é realmente relevante. E eu vou avançando então, pessoal, para um outro mecanismo que é muito usado pelos bancos centrais, aqui no Brasil também, e eu preciso falar disso para a gente entender Brasil, tá? Para a gente entender Brasil. Então eu vou avançar um pouco mais. Aqui tem uma pergunta da audiência, né? Pois é, tem a questão da educação financeira, né? Exatamente. Então eu acho que essa figura, ela explica bem esse fenômeno do afrouxamento monetário. Taxas de juros praticamente zero nos países desenvolvidos. Aqui no Brasil também a gente está com uma taxa Selic de 3%. Vou falar sobre isso também. o afrouxamento monetário desenfreado, e agora eu vou entrar nessa Ripple, explicar esse mecanismo que é bem interessante, tá? Inclusive saiu um artigo do André Lara Rezende, na Folha de São Paulo, que gerou uma polêmica enorme aí no mercado, né? Eu venho acompanhando o mercado, e debates, discussões acaloradas, e eu quero falar sobre isso agora. Então eu vou avançar um pouco mais, pessoal, e mais para frente a gente tenta abrir aqui um espaço, vamos abrir um espaço aqui, para a gente tirar alguma dúvida, contribuir aí, né? Então vamos lá, eu queria falar agora um pouco sobre esse mecanismo aqui. Tá bom? Perdão. Pessoal, isso aqui aparece muito nos jornais econômicos. E assim, a explicação sempre é feita de maneira superficial. E os nossos estudantes, eles acabam ficando em dúvidas, né? Então há muitas perguntas. Então eu achei melhor eu trazer um caso, exemplo. E espero contribuir aí, tá? Então o que acontece, pessoal? Existe um mecanismo que o Banco Central utiliza, além do quantitative easing, que é esse QE, ele é mais recente, tá? Digamos assim. Existe esse mecanismo que é chamado, em português, né, de operação compromissada, que é, no fundo, a famosa Ripple, que é um acordo de recompra, tá? Esse mecanismo ele é utilizado como instrumento de política monetária do Banco Central. O Banco Central, como eu disse a vocês, ele é o guardião da moeda, e o guardião também, ele controla a inflação. Então, ele pode utilizar a operação compromissada para injetar liquidez nos bancos. A ideia é parecida aí com o que eu falei do QE, do afrouxamento monetário. Só que o QE, o Banco Central, ele compra de maneira permanente hipotecas de famílias americanas, títulos da dívida pública, ele injeta dinheiro e compra aqueles títulos de maneira permanente. A operação compromissada, não. A operação compromissada é uma operação de curto prazo que o Banco Central faz para injetar dinheiro no sistema ali das reservas bancárias ali dos bancos comerciais, tá? E como é que é feito isso daí? Então, é bem interessante. Aqui, então, isso acontece no overnight, tá? É de curto prazo, curtíssimo prazo. Então, aqui no Brasil, você tem, em média, essa operação para sempre... para 6 meses, pode ser de 6 meses, 180 dias, tá? Então, nos Estados Unidos também, 3 meses, 1 mês, tá? Você tem essas operações aqui. Então, como é que funciona isso daqui? Vamos entender a lógica por trás disso. Imagina que o Santander, ele precisa ter caixa para poder bancar ali suas operações, para poder ter uma provisão ali, né? Para poder emprestar, ou mesmo para poder atender as exigências do Banco Central. Só que aí ele está meio que sem caixa ali. Como é que ele faz, né? O Banco Central, os bancos comerciais, eles podem participar dos chamados leilões oferecidos pelo Tesouro Nacional, o nosso Tesouro, que também é governo, que para captar dinheiro, o Tesouro Nacional emite o que a gente chama de título da dívida pública. Esse título da dívida pública é aquele famoso título que você consegue comprar na plataforma do Tesouro Direto. O Banco Central, ele emite aquele título, valendo lá, por exemplo, isso aqui é um título que vence daqui a... vence em 2035, ele é corrigido pela inflação, ele emite aquele título lá, ele consegue emitir o título. E aí, esses bancos comerciais, eles participam de leilões valendo milhões, né, pessoal? A gente não tem acesso. E eles compram esses títulos. Mas por que que se compra um título de dívida pública do governo brasileiro? Pessoal, o título de dívida pública, ele é o título mais seguro da economia, porque você tem como contraparte o governo, certo? Se o governo quebrar, é porque tudo quebrou já, percebe? Então você está comprando um título de dívida pública do governo, aquele que você consegue comprar pela plataforma do Tesouro Direto. Então você tem títulos lá que podem servir para aposentadoria a longo prazo, títulos de curto prazo, para você fazer ali uma poupança. Tem vários estilos de títulos, né? Então, esses bancos comerciais, como dealers, primários, negociadores, eles participam desses leilões e compram esses títulos do governo. Tudo bem? Então, eles compram. O governo consegue financiar sua dívida, a dívida pública, tá? A dívida pública do Brasil hoje está em torno de 3 trilhões e 800 bilhões de reais, tá? A dívida bruta. Então, é uma dívida para pagar aposentados, para pagar a estrutura do serviço público, ministérios, e aí vai, projetos do governo, e aí vai. Mas, enfim, E aí os bancos comerciais compram esses títulos emitidos pelo governo. E aí o que ele faz? Como ele tem esse título, ele consegue, para gerar liquidez, esse título aqui, ele consegue vender, ele consegue passar para o Banco Central. O Banco Central está do outro lado, olha só, imagina o Tesouro Nacional de um lado, o Central do outro lado, tá? E o Banco Central faz o quê? Peraí, vocês estão precisando de dinheiro, vocês bancos comerciais? Então, me passa o título que você tem aí de dívida pública, que é um título seguro, eu uso como uma garantia, aparece aqui no slide de vocês como collateral. Collateral. O que é o colateral? Ele é uma garantia, ele é um ativo de garantia, né? Então, o Banco Central, ele faz o quê, ó? Me passa esse título como garantia e eu empresto para você no curto prazo, injeto dinheiro aí para você, tá? É como se o Banco Central estivesse comprando. Ele toma o título do banco comercial e injeta dinheiro no curtíssimo prazo, tá? Então, eu queria que vocês olhassem, primeiro, essa primeira parte desse slide, que está aqui, é que está em inglês aqui, pessoal, peguei do site ali para poder mostrar para vocês. Step one, né? Então você tem o banco comercial aqui, ó, ele é o tomador. O que ele faz? Ele entrega para o Banco Central americano um título ali, um colateral, uma garantia, né, de dólares, certo? Ele entrega. É como se ele estivesse vendendo, digamos assim, ele está vendendo, né? E aí o Banco Central, o que ele faz? Tá bom, eu tenho essa garantia aqui que você vai me pagar, senão eu tomo esse título. E eu vou injetar ali para você 80 dólares. Olha só que interessante. Injeta na reserva bancária do banco comercial. Só que lembre-se, é uma operação compromissada. Você tem o compromisso da recompra. Então, o tomador, o que ele vai fazer? Depois que ele usa o dinheiro ali, ele tem que devolver ali. Ele vai recomprar esse título que ele deixou lá com o Banco Central. Ele recompra por um preço maior, um pouco maior, ó. E aí o Banco Central ali devolve o collateral, devolve lá o título de dívida pública. Professor, mas qual a lógica disso? É para que você tenha a possibilidade de ter injeção de liquidez nas reservas bancárias no curtíssimo prazo. Ah, mas para o tomador não tá sendo vantajoso, porque ele está recebendo 80 e depois ele tem que recomprar por 88. Não, mas veja, o Banco Central ele está provendo liquidez no curto prazo. E o banco comercial que estava sem nada no caixa, ele precisava desse dinheiro, quando entra, ele consegue eventualmente emprestar, ele consegue gerar negócio. Então, vale a pena, porque daí você consegue manter a liquidez do sistema financeiro, tá? Então, esse esquema, pessoal, ele é feito no mundo inteiro, tá? Que são chamadas as operações compromissadas. Isso é feito, geralmente, com títulos da dívida pública, tá bom? Que são os títulos mais seguros do mercado financeiro, tá? Do mercado financeiro. Bom, agora é que a gente vai entrar aqui numa polêmica, tá bom? Numa polêmica. Pessoal, deixa eu dar uma pausa aí. Tudo bem, pessoal? Minha voz tá ok, o áudio tá ok, tá muito rápido. Dá um ok no chat aí se eu tiver muito acelerado, tá tudo ok aí? Ótimo, pessoal, maravilha aí, maravilha. Pessoal, fiquem tranquilos que depois, eu não sei, aqui acho que está sendo gravado, né, professor? Então depois a gente pode disponibilizar a gravação, gostaria até de ter o link aí, para passar também para alguns outros colegas também. Então vamos
Sim,
avançar, pessoal.
Sim, vai ser disponibilizado, professor Cubo.
Oh, maravilha, muito bom, obrigado, professor Rodrigo. Então, pessoal, queria avançar um pouco mais aqui. Que é um artigo do André Lara Rezende. E aí, pessoal, essa é uma questão polêmica. Eu vou tentar ser o mais técnico e imparcial possível, mas deixo para a audiência refletir, tá? O que eu acho brilhante, que ele fala o artigo inteiro, tá? Um artigo bem denso, né? Para quem não conhece o André Lara Rezende, ele fez parte do Plano Cruzado. O André Lara Rezende, aqui é uma polêmica também, o Fernando Collor de Mello, ele deu uma entrevista para o Luiz Nassif, eu assisti a live, e ele falou que ele teve a ideia de confiscar a poupança do povo brasileiro, ali aquele plano, porque ele tinha congelado os preços, mas ele estava num jantar com o André Lara Rezende e com o Simonsen, e o André Lara Rezende falou assim, não adianta só congelar os preços para controlar a inflação, você tem que tirar a liquidez do mercado. E aí o Mário Henrique Simonsen, que isso, André? O que você está falando aí? É, você tem que dar um jeito de tirar. Aí o André, aí o Simon se falou, mas peraí, isso politicamente é algo horrível, vai ficar uma péssima imagem. Só que aí o Collor teve a ideia, opa, isso aí eu que mando. Aí ele foi lá e anunciou já o confisco da poupança. Foi 18 meses, né? Ele falou assim, ah não, a gente devolve depois de 18 meses. 18 meses? É isso, depois de 18 meses, né? É mais ou menos assim, ó, a gente vai prender você numa jaula, mas fica tranquilo, depois de 18 meses a gente solta você. Quer dizer, foi um confisco, né, pessoal? Foi confiscatório. Foi realmente muito mal isso aí, né? Mas enfim, eu vou voltando aqui, antes de entrar em alguma polêmica. O que acontece? O André Lara Rezende, que ele é muito renomado, reputado no mercado financeiro, ele nesse artigo, ele falou o quê? E isso eu achei brilhante. Ele falou assim, esse esquema de operação compromissada, ele é um esquema, digamos assim, que tem vieses, né? Como assim vieses? O banco comercial, ele vai participar dos leilões do Tesouro Nacional para comprar esses títulos de dívida, não porque ele acha que os títulos são bons. Ele vai pegar para ter esses títulos na carteira porque ele sabe que depois ele consegue desovar para o Banco Central. O Banco Central vai comprar, ele consegue desovar. Então, acaba sendo algo interessante para os bancos comerciais, né? E aí o André Lara Rezende falou o seguinte, olha, os títulos de dívida do Tesouro Nacional são o passivo do governo, porque o governo tem que pagar esses títulos de dívida, né, quando eles forem resgatados. A moeda também é um passivo do Banco Central, né, do governo. Então, peraí, por que a gente não acaba logo com essa história? E aí, ao invés de ficar esse esquema indireto, o próprio Banco Central monetiza o déficit fiscal do governo. O Banco Central emite dinheiro e compra diretamente, o Banco Central comprar diretamente do Tesouro Nacional o título de dívida, sem passar pelos bancos, Essa é a proposta que é colocada nesse artigo. Ou seja, emitir dinheiro para pagar as contas do governo. Tá? Isso é colocado. E aí o André Lara Rezende defende isso aí. Só que isso aí gerou, pessoal, um ruído no mercado. Né? Por que gerou um ruído no mercado? Porque a gente já teve uma experiência dessas lá no passado. Os colegas que são de outra geração aí, né? Mas a gente chegou a ter, pessoal, um esquema chamado conta-movimento. O que era isso daí? O Tesouro Nacional, ele tinha uma conta corrente dentro do Banco do Brasil. E ele ia gastando dinheiro e aquela conta corrente dele ficava no negativo. Ali, né? No Banco do Brasil. Aí o Banco Central emitia dinheiro e salvava essa conta no Banco do Brasil. É um esquema um pouquinho indireto, mas a gente já teve essa ideia de emitir dinheiro para pagar a dívida do governo. E isso, pessoal, gerou muita inflação, tá? Por quê? Esse dinheiro acaba respingando na economia. Você tem um aumento absurdo da quantidade monetária, a oferta de dinheiro. E aí, isso gera uma desvalorização do real, tá? Por quê? Você tem lá uma quantidade de dinheiro guardada. Aquele valor é diluído pela quantidade emitida. Você tem uma oferta de dinheiro. A produtividade da economia não consegue ofertar na mesma quantidade da demanda, e aí você começa a ter o aumento dos preços, a inflação, a desvalorização da moeda, do poder de compra. Então, nós temos um risco aí grande nessa proposta que é colocada nesse artigo da Lara Rezende. Mas aí o que é colocado no artigo que gerou polêmica? Ah, mas espera aí. Olha só, deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês, ó. Espera aí. O Banco Central americano, ele fez isso lá no passado e não gerou inflação. Não tem problema, não vai gerar. Também saiu um artigo do Henrique Meirelles também falando que não vai ter problema, né? Sim, eu acho que nesse momento a gente vai ter uma deflação porque a economia está parada, houve um choque de demanda, as pessoas não estão comprando, né? Então, há uma demanda pela moeda maior que a oferta. Então, tudo bem, pode não gerar inflação agora, mas o que o mercado vem dizendo é que há sim o risco da inflação voltar e forte se o Banco Central brasileiro quiser fazer um esquema muito parecido com o Banco Central americano, o Fed, esse quantitative easing, né? E aí, eu também queria fazer aqui uma outra colocação, que saindo um pouco desses artigos, Ah, professor, mas veja só, não tem problema emitir dinheiro para pagar a dívida do governo, porque no fundo o Banco Central é governo e o Tesouro Nacional é governo também. Bom, pessoal, então, para que a gente precisa ter tributação então na economia? Já emite dinheiro logo de uma vez. Já emite dinheiro logo de uma vez. Né? Para que tributar? Por que, que o governo precisa tributar? Outra coisa, esse excesso de oferta de dinheiro vai, eu diria, gerar um desequilíbrio dos preços, né? Uma distorção dos preços, uma distorção da sensação de risco. As pessoas podem começar a ficar cada vez mais endividadas. Enfim, é algo artificial. Ah, mas deu certo com o dólar. E aí eu queria só deixar aqui, antes de avançar, a minha percepção. O dólar não é o Banco Central e o Fed não é o Banco Central. Então, o dólar, pessoal, ele é a moeda de reserva mundial. Você tem muitos títulos ao redor. O mundo é dolarizado. Então, você tem muitas dívidas de governos denominadas em dólar. Então, sempre há busca pelo dólar, tá? Então, você tem, apesar do Fed ter feito isso, de emissão gigante, né? Injeção de liquidez, emissão monetária, apesar disso, há essa demanda pelo dólar. E aí, você não tem ali eu diria, a depreciação do dólar, você não vislumbra isso, pelo menos a médio prazo, curto prazo. Então, agora, se a gente fizer isso com o real, com a nossa moeda, essa é a discussão. A gente imprimir dinheiro para pagar dívida, esse dinheiro respingar na economia, respingar em M2 e M1, aqui são termos técnicos, o M1 é papel moeda em poder público, conta poupança, depósito à vista, de crédito privado, quando esse dinheiro entrar na economia, ele respingar, você vai ter um aumento do dinheiro circulando e aí a desvalorização do real, do poder de compra e o preço aumentando, a inflação. Então, eu acho, aqui é só uma visão minha, tá? Mas eu vou abrir aí para discussão, eu acho que é bem diferente você fazer isso nos Estados Unidos e você querer fazer isso no Brasil. Mas enfim, essa é uma discussão, é a polêmica em torno do artigo do André Lara Rezende, né? E aqui, só para deixar uma outra parte que eu acho relevante, poxa vida, pessoal, chegando já a 11 horas, mas vamos lá, vamos avançar. Que é o seguinte, é uma questão que eu acho relevante aqui também, que é o que o André Lara Rezende ele quis mostrar nesse artigo. No fundo, ele quis dizer o seguinte, olha, vamos derrubar a barreira entre política monetária e política fiscal. A política monetária é o Banco Central, controlando ali a taxa de juros, controlando ali, eu diria, a inflação e a política fiscal, o governo, em relação ao seu orçamento, em relação à questão do déficit fiscal, né, dos gastos do governo. Tá? Então, aqui eu acho que são pontos que eu acho que são importantes e eu vou avançar um pouco mais, pessoal, para a gente... Eu acho que agora a gente já tem... Então, aqui ó, é essa polêmica que eu estou querendo mostrar para vocês, que o Banco Central, o próprio Guedes colocou, ele pode emitir moeda e comprar títulos sem impacto inflacionário. Só que é o seguinte, ele disse isso, mas aí eu já tenho visto outras notícias onde ele diz assim, peraí, não é bem assim. E ele também foi, digamos, curioso, né? Porque eles falam coisas, mas eles voltam atrás. O Roberto Campos Neto, que é o atual presidente do Banco Central, ele falou que acha complicado essa questão de ficar emitindo dinheiro, quantitative easing, porque isso pode trazer um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio significativo, né? O que ele está falando? Isso já foi aprovado, que é a ideia do pacto do orçamento de guerra, que o Banco Central americano, brasileiro, o Bacen, ele possa comprar títulos de dívidas de longo prazo dos bancos comerciais, comprar notas promissórias, comprar debêntures não conversíveis em ações, comprar certificados de recebíveis de agronegócios. Quer dizer, o Banco Central brasileiro querendo comprar tudo, sem passar ali pelos bancos mais. Não comprando dos bancos, comprando diretamente. E aí, pessoal, isso pode gerar, pode respingar novamente na economia, pode distorcer os preços. E outra coisa, imagina, a empresa vai poder fazer lobby diretamente no Banco Central. Ó, eu tenho aqui uns títulos de dívida, o Banco Central vai comprar. Quer dizer, é um negócio que é um experimento que eu acho muito arriscado e eu colocarei em discussão isso aí, tá? Mas eu vou avançando um pouco mais, pessoal. Eu vi que o tempo está passando aqui. Bom, aqui é só para mostrar para vocês que não foram só os Estados Unidos. O Banco do Japão é o caso mais assim, estranho que eu tenho visto. O Japão, pessoal, é hoje o país que tem a maior relação dívida pública PIB do planeta. Já chegou em 240% do PIB, a dívida pública japonesa. Para você ter uma ideia do que é isso, a dívida pública da Grécia, a Grécia quebrou quando a dívida pública chegou a 150% do PIB. Então, o Banco Central do Japão, ele vem comprando, através do quantitative easing, injetando dinheiro e comprando diretamente dos bancos, diretamente do mercado, ações, fundos imobiliários, debêntures, e inflando o preço desses ativos, né? O Banco Central japonês, ele é sócio do SoftBank, pessoal, que tem fundo de investimento. Assim, como o dinheiro está sobrando, é injetado, é criado e os juros é baixo, eles emprestam dinheiro à vontade. O SoftBank, ele começou a comprar participação. Uma que deu certo foi a Alibaba, mas o restante foi muita coisa fiasco. O caso da Uber, o caso ali da Netflix também, se não me engano. Não me recordo se é Netflix. Então, ele vai injetando dinheiro nesses negócios que não dão lucro. Não estão dando lucro, mas como tem dinheiro sobrando, esses negócios vão progredindo. Mas eu não sei se numa economia natural, real, esses negócios suportariam aí, né? Então, assim, há uma distorção da realidade muito grande. E um colega até colocou, professor, há uma bolha por aí? Então, essa é uma discussão que a gente pode fazer depois. Então, aqui eu queria só fechar com esses pontos. Excesso de liquidez, de dinheiro circulando, desequilíbrio econômico, juros negativos em muitas partes aí. As empresas tomando dívida porque tem crédito, tem ali, digamos, uma oferta monetária com juros baixos. A distorção dos preços dos ativos financeiros. Será que o valor das ações é tudo isso mesmo lá nos Estados Unidos, né? A bolsa não está inflada demais? A depreciação das moedas, o real, por exemplo, frente ao dólar, né? E outra questão, pessoal, se a gente começar a fazer isso aqui, a minha preocupação é o câmbio, porque você sabe que o governo está com dívida. O Banco Central está emitindo dinheiro para comprar dívida direto do governo, que é a proposta aí, né? Peraí, será que dá para confiar nessa moeda? As moedas são fiduciárias, tem o fator confiança por trás. E aí o que acontece? Passa-se a não demandar mais real, passa-se a demandar dólar. E aí você tem a pressão cambial, o câmbio valorizando frente ao real. E aí, pessoal, isso mata. Aqui tem uma frase do Simonsen que eu acho interessante. A inflação aleija e o câmbio mata. Esse ano, o real já desvalorizou frente ao dólar 30%. É como se o seu patrimônio, 30% dele, fosse tomado, confiscado. Tá? E essa é uma discussão, né? Como que a gente se protege num cenário assim? Que eu vou entrar agora nisso daí. Então, aqui uma discussão que eu coloco, o Estado, ele não cria bens, mas ele está injetando liquidez. E o risco de uma hiperinflação que não está descartada. Deixa essa colocação também. Eu vou avançando um pouco mais, pessoal, tem que deixar um espaço para perguntas aí, tá? Olha, a Argentina, uma colega, a Carolina, da Argentina. Olha, a Argentina, para você ter uma ideia, ela decretou agora na sexta-feira, no sábado, na sexta-feira, o oitavo calote da dívida pública, um default. Por quê? Ali na Argentina você teve uma espécie de emissão monetária absurda, emitir dinheiro para pagar a dívida do governo, o governo sem controle do déficit fiscal, gastando mais do que arrecada, e o governo emitindo títulos de dívida pública sem controle, sem ter condições de pagar, a desconfiança em relação ao peso, e aí o câmbio descontrolado. A última vez que eu vi, um dólar valendo 59 pesos. Pessoal, isso mata quem? O importador, mata a indústria. A indústria que precisa importar componentes, vai importar em dólar, ela quebra. Então é o caso da Argentina hoje. A Argentina não tem reserva capital, né? Eles pediram dinheiro emprestado para o FMI, 50 bilhões de dólares. E esse é um ponto que a gente está bem ainda. A gente tem hoje em torno de 358 bilhões de dólares de reservas internacionais em dólar, que estão em treasuries, títulos da dívida pública americana. Pessoal, deixa eu ver onde é que eu estou aqui, só um momentinho. Bom, eu queria entrar agora aqui nessa questão. Você percebe que esse afrouxamento monetário, como ele está gerando desconfiança no mundo, o que está acontecendo, pessoal? É muito curioso, porque eu sou o Brasil, nós temos Chile, Japão, um banco central desconfia do outro. Por quê? Todo mundo está fazendo esse esquema, todo mundo está emitindo dinheiro para pagar dívida, para comprar ativos. Então, o que acontece? Será que a minha moeda daqui a 10 anos, 20 anos, vai valer alguma coisa? Então, os próprios bancos centrais estão desconfiados. Será que eu comprar dólar, o dólar daqui a 30 anos, vai valer alguma coisa? Eu garanti minha oportunidade em dólar? Então, o que está começando a acontecer? Os bancos centrais, para se proteger, olha que coisa curiosa, pessoal, estão comprando ouro. Só para você ter uma ideia, em 1971, a reserva de ouro dos bancos centrais, né? Que foi quando teve o Bretton Woods, né? O acordo de Bretton Woods. As reservas de ouro dos bancos centrais estavam em torno de 34 mil toneladas de ouro. E aí acreditava-se que o ouro não ia valer mais nada, porque vamos acabar com o lastro do dólar em relação ao ouro, o dólar conversível em ouro, vamos acabar com isso daí? E aí o dólar foi sendo imprimido, né? A ideia da expansão monetária mundial, hoje em torno de 24 trilhões de dólares no mundo inteiro. E aí você tem o quê? Esse dinheiro vale o quê, afinal, né? Porque você começa a injetar liquidez, criando do nada o dinheiro. O que vale esse dinheiro, né? E aí os bancos centrais, desconfiados, começaram a entesourar ouro. Hoje a reserva mundial está praticamente a mesma de 1971. Está em torno de 34 mil toneladas. Tá, pessoal? Então, por quê? Porque eu não confio na moeda de outros países que é inflacionada pelos bancos centrais. Agora, o ouro não. O ouro é milenar. Eu sei que 2 toneladas, 300 gramas, 1 quilo de ouro, hoje é 1 quilo de ouro amanhã, daqui a 30 anos, e vai ser aceito. O ouro tem valor intrínseco, não pode ser inflacionado, ele é um metal escasso por natureza e ele é um metal confiável. Então, ele já provou isso. Então, esse é um ponto importante, tá? Pessoal, vou encaminhando aí para... Então, é só para mostrar para vocês aqui, ó. Olha que interessante, o preço do ouro, desde 71, 72, que foi quando teve o acordo lá de Bretton Woods, quando o Nixon falou assim, olha, é o seguinte, esse negócio de ouro não serve, vamos tirar o lastro do ouro, porque você tinha o lastro de 35 dólares para troy. A onça troy hoje está 31,01 gramas, tá? Então, você tinha uma conversibilidade. Vamos, não precisa de ouro, vamos ficar só no dólar, tá? E aí, só que aí achava-se que o valor do ouro, né, iria cair. Não, olha só como ele aumentou. Por quê? Por causa também dessa desconfiança em relação à moeda, né? Pessoal, a moeda ela é fiduciária. O que está por trás de uma moeda? Confiança. Se você não tem confiança no governo, se você não tem confiança na dívida que é gerada, se você tem descontrole fiscal, aquela moeda perde valor. Então, esse é um ponto importante, né? Eu vou tentar dar uma saída, eu não quero só assustar a audiência. Olha que interessante aqui, pessoal. A reserva de ouro por país. Olha que curioso. Os Estados Unidos têm hoje a maior reserva mundial em ouro, 8 mil toneladas. Mas um país que vem comprando muito ouro também, vem assustando aí, é a Rússia. Já está com mil, aqui, a vírgula aqui é mil, ponto, né, pessoal? Está aqui, peguei do site americano, 1.460 toneladas de ouro, tá? O Japão, Índia, né? Então a gente vê aqui, ó, a Holanda, a França. Então realmente a corrida pelo ouro mostra que há uma desconfiança em relação a essa política monetária do quantitative easing, do afrouxamento monetário. Pessoal, vou avançar um pouquinho mais, depois eu posso voltar, eu quero deixar um espaço final para a audiência aí, né? E aí tem uma questão polêmica que eu vou colocar aqui, tá? Para os meus colegas e... Professor, e o caso da Venezuela, né? Venezuela aí, uma situação muito difícil, chegando quase à economia do escambo, a moeda não vale mais nada, o Bolívar, né? E como é que faz? Pessoal, olha que curioso, né? No desespero, como é que eu escapo do confisco do dinheiro pelo governo? Como é que eu escapo da inflação? Pessoal, olha, eu vou falar para vocês, eu acho que foi o ano retrasado. A hiperinflação, o ano passado, a inflação na Venezuela, pessoal, ela, aqui no Brasil a nossa inflação ela vai estar em torno de, o IPCA, a nossa, anual, né? Em torno aí de... A última vez que eu vi, né? Em torno de 3%, né? Tem uma meta de inflação em torno de 2%, né? 3%, 4%, né? A inflação na Venezuela, acho que foi um ano retrasado, chegou a 1 milhão de % ao ano. Tá? Então imagina, você tem 100 mil reais. Você tem um exemplo meio. Você tem lá você quer comprar um carro de 100 mil reais em janeiro, e em dezembro esse carro está custando 1 bilhão de reais. Quer dizer, uma inflação de 1 milhão de % ao ano. As famílias desesperadas para tentar fugir aí disso, elas começaram a procurar uma segurança. E aí, vai ser o ouro? Elas partiram para o Bitcoin, que vem com essa proposta de ser um ouro digital. De fato, há ali, eu diria, uma proposta interessante, porque o Bitcoin ele seria escasso, você tem que minerar como se fosse ouro, resolvendo equações matemáticas para poder gerar o Bitcoin. E aí você não tem o controle de um banco central por trás. Então aí os venezuelanos investiam em Bitcoin para tentar escapar ali da hiperinflação, do confisco do governo, etc. Né? Só para mostrar o nível de desespero, tá? Mas aqui eu não estou criticando o Bitcoin, só estou dizendo que ele ainda deve ser testado, né? Porque há algumas críticas em relação à falta de liquidez do Bitcoin e que alguns players poderiam, você tem lá um investidor que tem muito dinheiro, poderia estar vendendo para outro e o outro compra do outro e vai, digamos, manipulando o preço do Bitcoin, né? Mas ele tem uma proposta interessante, um potencial uso para reserva de valor, tá? Então tem essa crítica, né? Acho que foi, tem um americano que foi, ele escreveu um livro, chama Jim Rickards. Ele foi agente da CIA e ele fez uma declaração nos Estados Unidos que o Bitcoin tem essa questão que o preço ainda é fácil manipular, a liquidez. Então, nesse momento, ele ainda não seria um investimento para você colocar seu patrimônio inteiro, né? Quer dizer, tem que calibrar bem. Mas aí a confiança maior ainda é no ouro, tá, pessoal? Por ser um ativo que os próprios bancos centrais estão entesourando justamente pelo receio desse fenômeno do quantitative easing, né? E aí, vou falar mais ainda. Então, o que podemos esperar? Encaminhando para o final aí, uma taxa Selic a 3% é desconfiança na nossa moeda, a explosão do câmbio, o real desvalorizado. E agora eu queria falar de Brasil. Tem um artigo que saiu ontem no Valor Econômico que o Banco Central ele já está tentando entrar para comprar diretamente debênture, né, através de operações, né? Ele está pensando, né, já entrar em operações para comprar uma cesta de ativos de títulos de crédito privado. Só que tem esse risco que eu falei para vocês. Qual que vai ser o critério? Eu vou comprar títulos direto das empresas ou eu vou continuar no sistema antigo de comprar dos bancos comerciais, que digamos que é ainda mais seguro, né, pessoal? Para esse dinheiro não cair direto na economia. Então o Banco Central está discutindo isso daí, mas no mundo inteiro, os bancos centrais estão comprando títulos muito arriscados, chamados junk bonds, que são títulos de altíssima, digamos assim, que tem um alto chamado de rendimento, né? Mas tem um risco muito grande por trás do emissor desse título, né? E essa questão do déficit fiscal crescente. Então, toda essa mistura para dizer que a gente está no meio de um experimento no Brasil, que eu acho que é controverso, tá? Aí me falam, ah, tá, mas qual é a saída? Qual a saída? Eu não sei se a taxa de juros nesse valor de 3% ele seria o ideal, aqui eu só coloco em discussão. Eu não sei se a nossa meta de inflação de 4% não poderia ir um pouco mais para 2%, eventualmente para não pressionar o Banco Central aí. Então aqui a gente poderia discutir, mas essa questão de afrouxamento monetário no Brasil, ele tem riscos embutidos perigosos, tá? Então eu queria só colocar essa questão para nossa audiência. Então aqui é só para mostrar que você tem sim o risco da inflação, tá? Isso aqui foi colocado num jornal ali que eu peguei ali, né? Uma tradução de um jornal americano. Os abusos de preços oportunistas do papel higiênico, higienizadores de mão, leite, arroz, batata, não são sinais de ampla inflação. No entanto, um país que consome muito mais do que produz, financiado por criação de dinheiro permanente, terá mais dinheiro à custa de menos bens e serviços. Quando o choque inicial se dissipar e a recuperação começar, a inflação começará a se mostrar. A inflação é nefasta, né, pessoal? Ela desvaloriza nosso dinheiro e ela atinge as camadas mais pobres também com muita força, né? O preço dos alimentos subindo, o seu dinheiro não valendo nada. Então, essa é uma questão também preocupante, tá? Então, eu deixo essa reflexão aqui, encaminhando relativamente para o final. Muito obrigado aí. Acho que eu me alonguei demais, eu queria deixar mais tempo, mas eu acho que tem uns 15 minutinhos que dá para a gente interagir aí, tá? E, eventualmente, eu posso voltar para alguma explicação adicional. Obrigado.
Muito obrigado, professor Edson. Prazerzaço
Obrigado.
escutar o senhor. Se algum aluno tiver alguma pergunta em específico, por favor, coloque aqui. Então, professor Edson,
aqui, pessoal, tô vendo aí.
Se a gente no Brasil começa a baixar muito a taxa de juros, a gente também espanta investidores internacionais, não é isso?
Olha, professor Rodrigo, eu acho que é isso. Eu tenho essa visão de que a gente está com uma taxa... o Banco Central falou que vai baixar agora até 2,25% ao ano. Hoje está 3%, que é a taxa Selic, né? Só que o que acontece? O Banco Central ele só consegue controlar a taxa de juros de curto prazo. Quando você vai ver os títulos que o governo está emitindo de dívida, aqueles títulos de 10 anos acima e tal, quando você começa a ver a curva de juros de longo prazo, os investidores não querem receber só 3% quando eles compram o título, eles querem juros maiores, porque você tem um prêmio de risco maior pelo fato do Brasil estar nessa situação. Então, essa taxa de juros pode espantar o investidor, pode pressionar o câmbio, e se a gente tiver um câmbio muito desfavorável para a nossa economia, um real valendo muito pouco perto do dólar, isso vai prejudicar as nossas importações e a nossa indústria. Então, é perigoso, sim.
Ainda mais essa dolarização de tudo, né? E eu estava lendo um outro economista falando que o dólar em 2021, que nada for feito, pode chegar a 7,20.
Exatamente. Eu acho que aí a gente começa a ter uma preocupação. É claro que essa é uma outra discussão. O Banco Central, felizmente, a gente não está que nem a Argentina. Infelizmente, a Argentina está numa situação muito complicada, não tem reservas internacionais. A gente tem reserva em dólar, uns 358 bilhões aí, de dólares. Então, o Banco Central consegue desovar, vender esses dólares a mercado e controlar ali, até certo ponto, a nossa taxa, né, de câmbio. Só que essa é uma discussão, né? A gente, até quando vai isso, né? Então, eu acho que o câmbio, na minha visão, é aquilo que o Simon se falou, o câmbio mata. Ele é uma parte preocupante desse experimento aí, né? É uma parte preocupante, na minha visão.
Que é a realidade do Japão, que ele também não se preocupa tanto com a paridade do dólar, não é isso?
Pois é, o Japão é um caso muito interessante, né?
Porque você vai ver, um dólar vale quantos ienes hoje?
Um dólar hoje, em média, assim, o Japão, um dólar vale em média 100 ienes.
Então, imagina se um dólar valesse 100 reais. A gente já estava quebrado há muito tempo, mas eles têm uma economia tão estruturada para o público interno deles que esse tipo de coisa não abala.
Pois é, essa é uma questão. É assim, o caso do Japão, o Japão vem promovendo essa injeção de dividendos. É absurda. O Japão ele tem uma dívida pública muito elevada, e aí tem aquela visão, mas dívida pública o André Lara Rezende colocou no artigo dele, é o Zé devendo para o Zé, quer dizer, é o pai, o pai devendo para o filho e tal, mas dívida pública tem que ser paga. Então isso é preocupante no Japão. O Japão também está muito preocupado com essa questão. As Olimpíadas agora, elas parece que vão gerar ali um impacto no Japão, no PIB. É absurdo, né? É uma queda. Olha, se eu não me engano aí, porque foram gastos 20 bilhões de dólares para as Olimpíadas. Então, isso também vai afetar bastante, uma queda aí absurda. Acho que chega a 4, 5% do PIB. É uma coisa absurda. Então, assim, a situação está muito confortável, viu, professor Rodrigo? É muita dívida, né? O Japão. É que o Japão tem a credibilidade das empresas, tal, né? Mas eles também estão preocupados, tá?
Ótimo. Mais alguém tem uma pergunta, gente? O professor José Carlos, não sei se ia falar alguma coisa, ele tinha aberto o microfone.
Fazer só um comentário, Edson, e para a gente lembrar, né? Você falou das gerações antigas, né? Mais antigas, né? A década perdida, nos anos 80, o grande fracasso daqueles planos Collor, né? Plano Bresser, né? É que se confundia essa conta-movimento que você se referiu aí, né? Que se confundia Banco Central com Banco do Brasil, né? E aí o que acontecia? Os planos não deram certo. Houve uma evolução no plano real, na medida em que alguém, né, que era um sociólogo, né, que era o presidente da República, ou seja, não entendia nada de economia, né, conseguiu arrumar uma equipe de economistas da Unicamp que conseguiram, por exemplo, identificar que não daria certo nenhum plano se não tivesse um isolamento aí, né? O que é Banco Central, o que é Banco do Brasil, por exemplo. E o Plano Real deu certo. Só que teve uma época que o Plano Real começou a fracassar também. Foi em meados aí de... um pouquinho antes, 1998, por aí, né? Um pouquinho antes, quando um dólar valia um real, né? Um dólar, um real. Um dólar, um real, né?
E, na verdade, né, eu cheguei a pagar 97 centavos de real em um dólar. Eu comprei um terreno.
Indexado então, a dólar. E tinha não sei quem era o presidente do Banco Central, ele era a favor de manter isso, né? Até que alguém colocou uma luz na frente dele, né? E tornou-se o câmbio flutuante.
Muito bom, é isso aí.
Os Estados Unidos hoje e o Japão são países extremamente ricos, né? Mas é por isso que eu falei no começo a questão de refletir, né? Porque ele é um país rico, mas na medida em que o Banco Central injeta dinheiro dessa forma nos bancos, né? Eu não sei até que ponto vale esse conceito de riqueza, né? A riqueza se faz a partir da produção, da produtividade das empresas, da gestão, né? E isso sustenta, por exemplo, a economia. Por outro lado, né, existe a necessidade de um papel forte do Banco Central em relação ao controle disso. Numa época de pandemia, ou como numa época... O Japão, né, a gente sabe muito bem que, logo depois da explosão das bombas lá, Hiroshima e Nagasaki, ele era um país absolutamente arrasado, né? E virou uma potência. Por que ele virou uma potência? Porque o Banco Central começou a injetar dinheiro? Não necessariamente, sim por causa da produtividade das empresas. Compete ao Estado e ao governo, né, dar a condição para a iniciativa privada desenvolver-se. É aí que gera a riqueza. A riqueza, por exemplo, o Brasil, ele pode ser um país considerado desde agroindustrial, né, até um país industrial. Mas a tradição brasileira, e tem uma frase que diz que o Brasil é o celeiro do mundo, né? Então, quem sabe, a partir dessa filosofia, uma delas, né, o Brasil possa se tornar uma potência, mesmo depois que um dia isso tudo vai passar, né? Que a bonança voltar, né? Estamos em plena tempestade ainda, né? E que a gente consiga ser um país forte também. Eu acho que é para a gente refletir, como eu falei no começo, né? Mas também dá esperança para a gente. E Edson, eu vou ter que dar uma saída agora, eu quero te agradecer imensamente aí pela
Obrigado,
sua palestra. E também a presença de todos, eu estou vendo que a gente tem 209 alunos aí, professores, né? E foi muito bom, e agradecer também ao Rodrigo, né? E ao Felipe, que não está presente aí, mas...
Está sim, Zé, está aí.
Ah, o Felipe está aí? Enaltecendo esse...
Estou aqui, professor.
Oi, Felipe. Enaltecendo esse projeto aí, que é esses webinários, né? É fundamental, agrega muito valor, viu, Edson? E, pessoal, para nós todos, a gente aprende, como professor, a gente aprende com os alunos aprendem com o professor, é uma ótima oportunidade de ter um aprendizado horizontal, né? Não necessariamente vertical. Obrigado a todos, eu vou ter que dar uma saída, Rodrigo, quero pedir permissão a vocês aí, né?
E um abraço, né?
Fiquem com Deus, né? Todo mundo, se cuidem, né? Fiquem em casa.
Obrigado.
Tem que dar uma saída agora, né? E... boa sorte a todos. Um abraço.
Obrigado. Tem dois comentários aqui, um do Caio falando, professor, como saber se a taxa de juros está no patamar ideal, sendo que o governo que define e não o mercado?
Fantástico. É o seguinte, o governo, o Banco Central, ele consegue definir a taxa de juros de curto prazo, que é a nossa Selic, né? Usando aqueles instrumentos de operações compromissadas, injetando liquidez. Então, ele consegue, injetando e retirando liquidez, ele consegue fazer isso aí. Agora, as taxas de juros de longo prazo, o governo não tem controle, o Banco Central não tem controle, é o mercado que define. Por quê? O governo lá, ele emite um título de dívida que vence daqui a 20 anos, por exemplo, 10 anos. A taxa de juros lá de 4%, vou te pagar 4% ao ano. O mercado fala assim, que isso, eu não vou comprar isso aí não, é muito arriscado. Ah, mas é do governo. Tá, mas 4%, olha o risco do país aí, né? Eu quero mais juros. Então, a taxa de longo prazo, o governo tem que aumentar, senão ele não consegue vender os títulos e financiar a dívida dele. Então, é o mercado que define a taxa de juros de longo prazo, né? Então, tem essa questão aí, é uma negociação com o mercado. O governo não consegue tudo, tá? O mercado também tem essa força aí, né? Não sei se eu consegui responder aí, mas né? É por aí, tá?
E o professor Juarez fez uma colocação, mas o senhor já está com o áudio aí, professor Juarez. Fique à vontade.
Oi, bom dia a todos aí. Oi, Rodrigo, tudo bem, professor?
Você estava escondido no fundo da sala, eu não te vi.
Bom dia, bom dia.
Não, tudo bem. Eu sou um aprendiz aí nessa parte de economia, tudo. E é uma questão, uma curiosidade.
Você acha que é mais fácil, né, economia, né, ou gastronomia, Juarez?
Oi?
Mais fácil é economia ou gastronomia?
A gastronomia acho que é mais fácil. Gastronomia, para mim, é mais fácil, né? Então, o que nós assistimos aí com essa pandemia, né, professor, que percebemos uma grande dependência da China hoje no mundo todo, né? E qual será esse impacto aí na economia mundial daqui para frente? Porque fala-se em Estados Unidos, Europa e América Latina, que é o, entre aspas, é o terceiro mundo, mas como a China acabou concentrando aí uma grande parte da movimentação da economia no mundo em relação, proporcionando uma dependência muito grande dela. Isso, na minha visão, é uma verdade ou não? E qual é o impacto disso para a economia mundial agora?
Sim, isso é uma verdade, porque a gente tem aquela ideia da cadeia de valor, né? A parte de, por exemplo, produção, operação. Você tem muita coisa sendo manufaturada na China. China como uma grande compradora de commodities, por exemplo, do Brasil. Então, eu acho que sim, há uma dependência muito grande. Eu creio que, de agora em diante, pelo menos haverá uma tentativa lá por parte dos Estados Unidos em tentar diminuir a dependência da cadeia de suprimentos, né, da cadeia de valor da China, né, tentar localizar as empresas, o Japão tá tentando fazer esse estímulo para as empresas japonesas, para tentar migrar ali parte de produção, tá, mas isso aí não é uma coisa da noite para o dia, e realmente eu vejo a China ainda muito forte aí nessa questão, né, então eu não sei ainda dizer se a gente vai conseguir diminuir essa dependência, né. É a grande economia que está, né, que é importante para que a gente consiga exportar, etc. A maior importadora de matéria-prima do mundo. Então, essa é uma questão ainda difícil de endereçar, né? Mas está certo, sim, a sua análise, professor.
Muito obrigado. A
Michelle perguntou o seguinte, conhecendo as questões culturais aqui no Brasil, como que o senhor imagina a nossa economia daqui a um ano?
Olha, essa é uma pergunta. Eu penso que o Banco Central, ele está ciente dos riscos, tá? É um pessoal muito competente, Roberto Campos Neto. Eu acho que o próprio Guedes, Paulo Guedes, está falando aí em a gente utilizar possivelmente essa reserva internacional para tentar, pelo menos os juros que a gente está tendo, né, das reservas cambiais para tentar pagar um pouco da dívida pública. Surgindo aí, né? Eu creio que o Brasil já passou por muita coisa, sobreviveu, mas isso é algo diferente. Eu acho que daqui a um ano ainda, a gente ainda está retomando a economia. Assim, não vai ser uma coisa rápida, principalmente pela percepção de insegurança da população em lotar bares, restaurantes, cinemas, em consumo. Então, eu acho que a gente ainda vai estar no processo de retomar a economia, tá? Um processo ainda inicial, assim. Não vejo muito diferente.
Beleza. Exatamente. Mais alguma pergunta, exatamente, gente? Senão a gente já vai estar começando a partir para o final. Eu queria dizer para vocês que hoje temos aqui ainda a palestra das 14 horas com a professora Letícia. Eu ainda deixei o link da inscrição aberto, então caso vocês queiram Vocês ainda podem se inscrever. Aí logo depois do almoço, uma hora mais ou menos, eu envio o link para vocês. O professor Leandro vai falar sobre auditoria.
Quem que
é? Se dá para confiar em tempo de crise. Eu coloquei o link aí para vocês, tá bom?
Uma Rodrigo. Professor Rodrigo.
Muito zeloso com a gente e cuidadoso. Sinto saudade dos nossos bate-papos lá no café, que a gente sempre falava uns papo cabeça desse jeito, né, professor Cubo?
Rodrigo.
Oi,
tá me ouvindo? Rodrigo. Oi, perdão. Deixa eu fazer uma pergunta derradeira, por favor. Eu fiz a pergunta no chat, mas o que acontece? Tem um projeto de lei, e se discute bastante com relação à independência do Banco Central. Inclusive, parece que já faz parte da equipe econômica atual. Eu queria ver a opinião do professor Cubo, e agradecer aqui pela palestra. O que ele acha com relação a essa questão da independência, se tornar independente?
É o seguinte, eu cortou um...
Oi, professor, está me ouvindo?
Eu acho que a independência do banco... Estou ouvindo. Agradeço, viu, professor, a pergunta. É que cortou um pouco o áudio, mas eu peguei o final e eu consigo imaginar a pergunta aqui. Eu acho que a independência do Banco Central, no sentido de comprar ativos diretamente, sem passar pelos bancos comerciais, comprar... Por exemplo, na PEC de guerra, tem que comprar títulos de longo prazo de dívida pública, comprar ali debêntures não conversíveis, comprar certificados de recebíveis de agronegócios, comprar, enfim, títulos de crédito privado. Isso aí eu acho meio arriscado, no sentido de que eu não sei qual o critério que vai ser utilizado. O Banco Central pode acabar sofrendo lobby das empresas. Então, o Banco Central está pensando num jeito diferente, numa cesta de ativos que ele vai lá e ele consegue comprar. Ele está negociando isso ainda, eu creio que vai ser. E outra coisa, eu acho que essa coisa do Banco Central monetizar diretamente o déficit fiscal, emitir dinheiro para comprar título, a dívida pública, né, para pagar a dívida pública, isso aí eu acho também arriscado. Eu acho que se for feito, tem que ser de maneira muito cautelosa, com muitas garantias, com colaterais, aquele exemplo do colateral, sem desvirtuar aí o papel do Banco Central, tá? Não misturar muito política monetária com política econômica. É a minha visão, tá? Minha opinião.
Agradeço a todos. Então, gente, vamos para o nosso almoço. Obrigado pela participação de todos, foi massivo, de 200 alunos do começo ao fim. E às 14h estaremos aqui de volta, então, após o almoço, ok? Gislaine está dizendo para você, parabéns, Cubo, que você é um excelente professor.
Obrigado.
Em sala.
Obrigado, obrigado, viu?
Professor na sala da sua casa também.
Ô, pessoal, abraço a todos, saudades aí de todos aí. Um abraço a todos. Fiquem em segurança. Muito obrigado.